Então diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os filhos, os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus Todo-Poderoso, oh Deus fiel, Deus da verdade, Deus Senhor que cura e liberta, Senhor, conforme diz a tua palavra, Senhor. Deus Santo, majestoso, fiel e verdadeiro, Senhor, chegou a hora, Senhor, de nós, Senhor, ministrarmos a tua palavra, Senhor. De nós falarmos de ti mais uma vez, Senhor, de nós nos alegrarmos com o teu poder, Senhor, com a tua graça, de nós sermos edificados por ti, Senhor. Então edifica-nos, Deus. Então fala conosco, Altíssimo. Então revela-te a tua igreja, a este povo. Revela-te, Senhor, a minha mente, ao meu coração. Revela-te, Senhor da glória, Pai, para que nós possamos mais e mais te conhecer, Senhor. Mais e mais, Senhor da glória, viver o teu poder e a tua graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, para a glória do teu nome, somente para a glória do teu nome, Senhor. Fala a minha mente, Altíssimo. Oh Deus, abre os meus ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Abre, Senhor da glória, Pai, oh Deus, Pai, o meu coração. Tira as minhas emoções, Senhor. Oh Deus, que eu vivo agora, Senhor, de toda a terra, Pai, o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Porque tu sabes, Senhor, de toda a glória, Pai, oh Deus, que sem ti eu nada posso fazer. Senhor da glória, tu sabes da minha incapacidade, Deus Todo-Poderoso. Labarro de candalaba, rishalabahaya suria, riclamicandalaba subiandalaba labacheia seclaba subia. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, para a glória do teu nome, somente para a glória do teu nome, Senhor. Então seja louvado, exaltado e glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, temos aqui Jesus, né? Jesus, ele estava ali na região da Galileia. Estava próximo já do dia da sua morte ali na cruz, onde ele seria preso, crucificado. E Jesus estava ali aonde governava Herodes, né? Herodes, que não é o mesmo Herodes que mandou ali matar as criancinhas, né, quando soube que iria nascer o Messias. Era o filho de Herodes, que também chamava Herodes, né, só que o Herodes que mandou matar as criancinhas era Herodes o Grande, e esse se chamava Herodes Agripa, que era filho de Herodes o Grande. E também esse Herodes, irmãos, é aquele Herodes que Pilatos, quando recebeu Jesus ali para ser julgado, soube que ele era de Nazaré, da região da Galiléia, e mandou ele até Herodes para que Herodes o julgasse, tentando se livrar ali, né, da culpa do julgamento de Jesus. E Herodes mandou colocar uma capa ali, né, real, nos ombros de Jesus, e mandou ele de volta para Pilatos. É a mesma pessoa. E ali, irmãos, Jesus estava pregando a palavra do Senhor, obviamente, e disseram a ele: olha, vai embora. Vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. E obviamente, irmãos amados, que a gente pega essa palavra, né, que na verdade, né, representa um desejo daqueles fariseus, daqueles homens que não aceitavam de forma nenhuma o reinado de Cristo, a soberania de Cristo sobre, né, a humanidade, sobre aquela nação naquele momento, né? Obviamente que Herodes não tinha essa intenção, porque se Herodes tivesse essa intenção, ele teria matado Jesus, prendido Jesus, castigado Jesus no lugar de Pôncio Pilatos, né? Quando Pilatos mandou enviá-lo, né? enviou para ali, né, ser julgado por Herodes. E aquela multidão, irmãos amados, aqueles fariseus, aqueles religiosos que na verdade rejeitavam Jesus e que na verdade não aceitavam as palavras de Jesus, tentaram ali expulsá-lo daquele lugar. E Jesus, quando ouviu essas palavras, e Jesus conhecia muito bem Herodes Agripa foi aquele que mandou decapitar João Batista, né? Herodes Agripa, né, era acusado por João Batista de praticar adultério, né? E ele se levantou contra João Batista e ali cumprindo o desejo da sua esposa adúltera, mandou decapitar João Batista. Então Jesus conhecia muito bem esse homem. E ele deu uma resposta àqueles fariseus tremenda. E é uma resposta, irmãos amados, para as nossas vidas nos dias de hoje também, porque a palavra de Deus, ela deve ser aquela que nos inspira e que nos faz, irmãos, viver as coisas que são de Deus nesse mundo, embora cada vez mais as pessoas, elas estão perdendo a sensibilidade espiritual, estão perdendo ali a alegria de ouvir uma palavra que demonstra o poder de Deus e que demonstra a glória do Altíssimo Senhor neste mundo e aquilo que Jesus deixou para as nossas vidas neste mundo. Nós louvamos aqui uma canção tremenda, né? O Escudo, que é uma canção de poder puro, de adoração tremenda, e que demonstra ali também, sabe, o poder de Deus, né? O poder de Deus. E nós vemos aqui Jesus falando, e ele disse assim: vão e digam para aquela raposa, falando de Herodes, né? Hoje e amanhã expulso demônios, curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Eu sempre falo, irmãos, você já me ouviu falar aqui na igreja algumas vezes, que nós devemos nos preocupar em fazer a obra de Deus da forma como Jesus fez. A grande estratégia de Deus é a estratégia que Jesus usou, né? E a estratégia que Jesus usou foi pregar a palavra, curar o enfermo e libertar o cativo. Né? Jesus usou dessas estratégias. E Jesus, ele não se cansava de abençoar vidas, de curar pessoas, de expulsar demônios das pessoas. E Jesus não se cansava de pregar a palavra, de anunciar o poder de Deus. E Jesus, através dessa palavra, estava confirmando tudo isso. Ele estava dizendo: hoje e amanhã, ou seja, naquele momento e depois daquele momento, ele expulsaria demônios e ele curaria os enfermos. Ou seja, ele continuaria ainda, né, expulsando demônios e curando os enfermos. Ou seja, esse é um desígnio de Deus. Essa é uma obra de Jesus para as nossas vidas. Essa é uma obra viva de Jesus para a sua igreja, né? Essa é uma obra que persiste, permanece de pé, permanece ativa no poder de Deus para as nossas vidas e no poder de Deus, né, para as vidas que um dia receberão, né, desse poder maravilhoso de curas, libertação, né? De curas, libertação. E hoje, né? Eu falei aqui alguns dias atrás, hoje, né, esse poder reservado para nós, ele está tão escasso, né, irmãos? Hoje, né, você não vê claramente nas igrejas superlotadas e nas igrejas abarrotadas de gente, demônios se manifestando, ou você não vê ali curas miraculosas acontecendo, até porque, né, existe um contexto espiritual muito difícil para que essas coisas aconteçam, porque o pastor não conhece as ovelhas, porque o pastor não conversa com as ovelhas, porque não tem tempo, porque é muita gente, porque o pastor, ele não consegue, né, ministrar o poder de Deus, porque simplesmente, né, ele não vive ali, né, momentos disponíveis para que aquilo possa acontecer no meio do rebanho que Deus estabeleceu para a sua vida. A sua vida, né? Mas nós, irmãos, você que está aqui hoje, você não pode perder de vista a essência das coisas que são de Deus. Você não pode perder de vista que um dia Deus pode te usar para orar por uma pessoa que está endemoninhada, né? Um dia Deus pode te usar para curar um enfermo, impondo as mãos sobre os enfermos, e uma dor, né, uma doença, né, um câncer, qualquer que seja aquilo que Deus deseja manifestar da sua glória em determinado momento, aconteça. E nós devemos fazer parte disso, e você deve fazer parte disso. Você não pode ignorar isso, e você não pode acreditar que você não tem autoridade de Deus para fazer isso, né? E nós começamos aqui falando a respeito de autoridade, autoridade de Deus, né, autoridade de Jesus, né? E Jesus, ele concedeu a nós o privilégio de sermos representantes dele neste mundo, para que a glória de Deus se manifeste nas vidas que estão ao nosso redor. Sabe, eu fico muito feliz algumas vezes, né, quando eu ouço uma pessoa falando: pastor, eu fui e orei por fulano, beltrano, ciclano. Às vezes um parente, às vezes um irmão, às vezes um vizinho, qualquer que seja a pessoa. Pastor, eu fui lá e orar. Porque as pessoas hoje, elas estão acostumadas a fazer assim, né? A pessoa, ela conversa com uma pessoa e Deus motiva aquela pessoa a falar a respeito de problemas dela, porque nós somos luz, e a luz, ela chama a atenção, e é como se nós fôssemos um ímã, e as pessoas vêm e começam a falar. E quantas vezes, irmãos, e quantas vezes a pessoa, ela fala assim, ouve falar, fala a respeito de Jesus para a pessoa, e fala assim, né, eu vou colocar o seu nome lá na igreja para que nós oremos, durante as minhas orações eu vou orar por você, vou interceder por você e tal. Eu sempre falo assim, irmãos, existem coisas que não são erradas, mas existem coisas que deveriam ser diferentes em algum momento. Existem coisas que nós deveríamos agir de forma diferente, né? E falando assim, não, né? Devemos falar a respeito do amor de Deus, mas devemos também ministrar o poder de Deus. Porque Deus pode fazer milagres. Porque Deus pode fazer milagres. E quem sabe Deus glorifique o nome dele através da sua vida, por conta ali de um momento de fé e de exercício daquilo que Deus nos deixou, que é o poder dele, para que nós pudéssemos ser abençoadores neste mundo. E eu vou dizer para você assim, irmãos, Deus já me usou para curar inúmeras pessoas em orações que eram orações assim, muito simples, extremamente simples, sabe? Deus, ele muitas vezes, ele mostra o sobrenatural a nós, e a oportunidade de nós vivermos esse sobrenatural com diversos objetivos. Obviamente que o nome dele seja glorificado, né? Obviamente que o nome dele seja exaltado e que as pessoas sejam abençoadas por ele. Mas Deus também quer aumentar a nossa fé. Deus também quer mostrar a nós que nós podemos. Deus quer também mostrar a nós que nós temos, né, esse poder e essa autoridade sobre as nossas vidas. Deus quer, sabe, que nós olhemos para nós e que nós, olhando a palavra de Deus, né, nos encontremos nela para vivermos aquilo que Ele tanto deseja. E é óbvio, irmãos amados, que eu já orei por muitas pessoas e, né, não percebi mudança nenhuma, né, durante a oração ou depois da oração, mas isso não compete a você entender. Isso não compete a você entender, porque se dependesse de nós, não existiria doente no mundo, né? Não existiriam pessoas doentes no mundo, porque se dependesse de nós, nós estaríamos orando, orando e orando e orando e orando e orando e não pararíamos de orar para que Deus manifestasse da sua glória em todo o tempo, em qualquer momento, mas Deus, Ele não age desta forma. É, Deus, Ele conduz ali com sabedoria sempre, né, aquilo que Ele deseja fazer, né? E essa palavra, irmãos amados, porque se você olhar os evangelhos, você vai encontrar assim, Jesus expulsando diversos demônios. E talvez você olhe para este mundo espiritual, né, para esse contexto espiritual, e existem diversos sentimentos ou reações humanas em relação a isso. Então, tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm medo de uma manifestação demoníaca. Tem pessoas que não acreditam. Que não acreditam nas manifestações demoníacas. Então, tem pessoas, irmãos amados, que, tipo assim, né, eu sempre falo assim, que o caráter humano, ele foi deturpado por Satanás. Então, né, não é possível que uma pessoa, ela roube alguém e ela não esteja influenciada por um demônio ou por diversos demônios. Não é possível, né, que, né, uma pessoa seja maldosa a tal ponto, sabe, de prejudicar outra pessoa, que ela não seja influenciada, para não dizer possessa, influenciada ou possessa por demônios. Não é possível. Nós temos que olhar tudo isso, porque às vezes nós nos indignamos com determinadas atitudes de pessoas que fazem, né, que nós vemos nos noticiários, ou que nós conhecemos, e a nossa reação é tipo assim, merece morrer, deveria levar uma surra, e deveria isso, deveria aquilo outro. Tal é a revolta que determinadas coisas acontecem nas nossas vidas, né? E eu diria para você que o teu sentimento não está errado. Mas o que está errado é você não compreender o que está por trás de tudo isso, porque as pessoas, elas... É muito comum as pessoas... É sem vergonha. Fez por ser vergonhice, né? Quando, na verdade, irmãos amados, existem pessoas que fazem por ser vergonhice. Mas eu sempre digo e vou dizer para você, né, que o mal, ele é executado sob influência das trevas. Porque o homem tem um caráter puro. O homem, ele é parecido com Deus, né? Ele foi criado parecido com Deus. E Deus é perfeito, né? E Deus, ele é assim, tem sentimentos maravilhosos e majestosos. E ao mesmo tempo, né, você já ouviu na palavra de Deus, Deus fala assim, eu odeio o pecado, né? Você já ouviu na palavra de Deus, Ele dizendo assim, que Ele tem ciúmes de nós. Você já ouviu na palavra de Deus, né, sentimentos que o homem tem, né, e que, obviamente, porque nós somos parecidos com Deus, né, mas que Deus controla e o homem não controla. O próprio Senhor Deus disse, né, que não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Ou seja, a gente pode se irar, mas que na virada do dia esse sentimento, que é um sentimento corrosivo, que ele seja controlado por nós, né, e seja aliviado até, né, pelo poder da palavra de Deus, por nos lembrarmos de Deus e por buscarmos em Deus, que esse sentimento corrosivo não faça parte da nossa vida, né? Que esse sentimento corrosivo não domine a nossa vida, não domine a nossa vida, né? Se nós orarmos a palavra de Deus, você vai encontrar inúmeros alertas, né, a respeito, né, de como o homem deve se portar em relação aos seus sentimentos, em relação ao pecado. A própria Bíblia, ela diz e ensina, ela fala assim, que o pecado, né, em primeiro lugar, ele é concebido na mente. Né? O pecado, ele nasce na mente do homem. Né? E a Bíblia diz e ensina e fala, né, que se o homem não dominá-lo, né, esse pensamento e esse desejo, ele acaba gerando o pecado. Ou seja, maquinar o pecado na mente não é pecado, né? Porque o homem deve controlar esse sentimento. Mas, né, deixar com que aquilo que foi maquinado na mente se cumpra, né, isso sim é danoso para o homem. Como você pode ver, irmãos, Deus, ele sempre falou assim, o homem consegue vencer, o homem consegue dominar o seu próprio instinto, o homem consegue dominar aquilo que tenta convencê-lo, né, a se afastar de Deus e a desobedecer a Deus. O homem consegue. O próprio Senhor Deus disse, não virá tentação maior do que vocês possam suportar, porque antes Deus enviará o socorro. Então o homem, ele deve ser doutrinado, né? Ele deve ser doutrinado. Doutrinado por quem? É, por ele mesmo. Baseado naquilo que Deus fala. Se nós não nos doutrinarmos, né? Se nós não examinarmos a nós mesmos e nos doutrinarmos, nós não vamos conseguir vencer, porque Satanás, ele tenta a todo momento nos convencer de que nós podemos fazer. E Deus diz que nós não podemos fazer. E muitas vezes, né, nós damos ouvidos à voz das trevas do diabo em detrimento da voz de Deus, em detrimento da voz do Senhor. E Jesus, irmãos, Jesus estava ali na Galileia, como eu falei, e falou essa palavra, confirmando aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Eu volto a dizer para você, porque, né, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, e nós vamos alcançar a glória de Deus muito em breve, que é a salvação. Nós vamos seguir o ritual que Jesus citou ali e falou assim, olha, pode falar para as trevas, pode falar para aquele que ameaça, pode falar para o destruidor, pode falar que eu expulso demônios e que eu curo os enfermos. Então você não precisa ter medo, mas você precisa ter fé. Você não precisa ter medo, você não precisa ter medo das trevas. Você não precisa ter medo de ver pessoas, né, tentando a todo instante, a todo momento, te prejudicar ou te perseguir. Você não precisa ter medo disso, porque o nosso Deus é aquele, né, que nos prometeu tantas coisas na sua palavra, e nós temos que viver isso tudo para que nós possamos o quê? Né? Combater as trevas como Deus deseja, né? Quantas vezes Satanás, ele tenta intimidar os servos de Deus, né, para que tenham medo, lhe faz ameaças, ele, né, se mostra valente e forte, né, ele se mostra ali uma pessoa que é muito maior do que nós, mas, na verdade, e a verdade a respeito disso, é que nós temos autoridade de Jesus, e ele se submete a Jesus todas as vezes. E todas as vezes, e todas as vezes, né? E um diagnóstico, né, maravilhoso dessas situações que a gente vivencia, porque quando você começa a viver o mundo espiritual, irmãos, quando você começa a viver ali aquilo que Jesus falou, quando você começa, né, a incomodar as trevas, você vai viver esse mundo, né? Só que Satanás, ele te conhece também. Ele te conhece e sabe, né, a tua fé, e sabe a tua perseverança, e sabe ali, né, aquilo que já é alicerce na sua vida, que ele pode falar, ele pode agir, ele pode fazer qualquer coisa, pode plantar bananeira na sua frente, pode rolar no chão, que não vai te convencer diferente daquilo que Deus falou, né? Que não vai te convencer diferente daquilo que Deus falou. Já falei aqui, eu me lembro, né, que uma vez eu fui chamado para orar para uma pessoa que estava endemoniada numa casa, e a pessoa praticando coisas terríveis. Chegando lá, quando eu estava chegando, né, entrei com o carro na garagem assim, a pessoa endemoniada foi pro quarto, e eu cheguei lá e falei, cadê o homem? E aí falou, tu foi lá pro quarto. Aí eu cheguei lá no quarto, quando eu entrei no quarto, ele estava sentado na cama com a Bíblia aberta. Ele estava sentado na cama com a Bíblia aberta, tentando o quê? É, enganar. Tentando o quê? Convencer de que já estava tudo bem e que ele estava ali, né, na presença de Deus. Quando na verdade a pessoa estava endemoniada, quando na verdade a pessoa estava tentando ali enganar, quando na verdade aquele demônio estava com muito medo. Ele estava com muito medo. Por isso ele tentou ali, né, se esconder, para a glória do santo nome do Senhor. Para você ver, irmãos amados, que, né, quando, né, Satanás ele encontra, né, uma pessoa que tem fé, quando ele encontra uma pessoa, né, que não se deixa convencer pelos argumentos, né, dele ou pela ação dele, né, ele tem que se esconder porque ele tem medo. Porque ele tem medo, e você não pode ter medo, porque você é usado por Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, que você tenha essa convicção no seu coração, e que você tenha a convicção também de que Deus pode te usar com imposição de mãos para você curar alguém. Né? Não se limite a interceder pela pessoa, a interceder a Deus pela pessoa, não se limite, né, a fazer a obra de Deus dessa forma, porque algumas vezes Deus quer fazer milagres através da sua vida, né, para que o nome dele seja glorificado. Né? E aí Jesus falou assim, né? Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ou seja, Jesus, ele tinha convicção plena do caminho que ele tinha que seguir, da obra que ele tinha que fazer e da onde ele tinha que chegar. E eu vou dizer para você assim, irmãos, talvez você olhe para a sua vida e você, em algum momento, você se sinta meio que perdido em relação a que caminhos você deve seguir e para onde você tem que ir. Mas eu quero te dizer que isso tudo, né, devem ser sentimentos muito pequenos em relação à sua vida e às decisões que você tem que tomar. É, em relação ao seu dia a dia, obviamente que são decisões que você tem que buscar em Deus, mas você tem que ter convicção plena do caminho que você tem que trilhar neste mundo. Você não pode abrir mão de valores que Deus já colocou dentro do teu coração e que você sabe que aqueles valores vão nortear a tua vida. É lógico que em determinado momento você vai ter que agir assim, assado, você vai ter que fazer de alguma forma, você vai ter que tomar decisões, mas essas decisões, elas jamais vão anular aquilo que Deus já te mostrou, aquilo que, o caminho que Deus já te impulsionou a ir, o caminho que Deus já, né, te orientou e te ensinou a andar. Então você não pode, sabe, perder de vista tudo isso. E Jesus, ele tinha tudo isso no seu coração. Jesus, ele tinha essa convicção de Deus, daquilo que ele tinha que executar e da onde ele tinha que chegar. E você também. Você tem que saber aquilo que você tem que executar e aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Eu me lembro, eu vou falar assim, um exemplo, né, para ficar mais fácil você entender. Eu me lembro assim que quando eu entrei na igreja, depois, eu já tinha ido diversas vezes na igreja, quando era criança, quando era adolescente e tal, mas quando eu tive um encontro com Cristo através de uma pessoa, eu e minha esposa, aí nós fomos para a igreja, e lá na igreja eu fiquei extasiado com aquilo que eu vi na igreja. Fiquei extasiado com tudo, com os louvores, com a palavra. Fiquei extasiado com tudo, 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 tudo. E aí, a pessoa que me levou a Cristo foi me apresentar para o pastor. E aí o pastor, a gente não sabe nada, né? A nossa vida cristã começa sem saber nada. E aí a pessoa que me levou a Cristo falou assim: você quer que o pastor ore para você? Eu falei: quero, ora, pode orar. E o pastor orou, e a primeira palavra que ele me falou foi: eu te vi num púlpito pregando a palavra de Deus. Primeira vez que ele tinha me visto, e primeira vez que eu tinha entrado na igreja, e a primeira vez que eu tinha ouvido uma palavra profética a respeito de algo que eu não conhecia absolutamente, né? E eu vou dizer para os irmãos que a partir daquele momento nasceu um desejo no meu coração, incontrolável, eu diria assim, incontrolável, sabe, de me aprofundar nas coisas que são de Deus. Obviamente que eu não tinha intenção, né, nos primeiros momentos, de pregar a palavra, porque eu nem sabia o que era isso direito, mas eu tinha a intenção de conhecer a Deus e de buscar a Deus. Eu tinha a intenção de, sabe, de viver aquele momento que estava vivendo naquele instante, naquele dia, de uma forma intensa, e que aquele momento não se acabasse, que aquele momento pudesse perpetuar, que aquele momento pudesse ser algo assim constante na minha vida, sabe? E então já nasceu esse sentimento, então já nasceu coisas assim que eu nunca tinha vivenciado, que eu nunca tinha vivido, sentimentos que eu nunca tinha sentido. Né? E esses sentimentos começaram o quê? A gerar frutos. Porque, como nasceu o sentimento, eu não era uma pessoa, né, que não tinha senso de... que não tinha senso de raciocínio, ou era uma pessoa que raciocinava, como qualquer ser humano, né? Então eu sabia que para que aquilo acontecesse, eu deveria me esforçar. Eu deveria me preparar para que aquilo que eu sentia e que eu desejava pudesse fazer parte da minha vida naquele momento e naquele instante, né? E que eu sabia que era algo, né, que não iria acontecer de uma forma imediata. Por isso que eu falo. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque nós temos que cuidar, né? Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual e nós temos que zelar por aquilo que nós desejamos ser na vida com Deus. Então, se você deseja ser uma pessoa que é usada por Deus, então você precisa se preparar para isso. Se você quer ser uma pessoa, né, Se você quer orar pelo enfermo, para que Deus cure o enfermo, você tem que buscar isso em Deus e se preparar para que isso aconteça. Não é se preparar de uma forma teórica, de uma forma, né, lendo livros, mas é se preparar espiritualmente, buscando a Deus, se esforçando nas coisas que são de Deus, para que Deus possa o quê? Usar você no poder do Espírito Santo, no poder de Jesus Cristo, na autoridade de Jesus deixada a nós. E é importante você saber disso, irmãos, porque se você olhar os grandes homens de Deus deste século, né, e do século passado também, você vai encontrar pessoas que eram pessoas tremendamente dedicadas à oração, tremendamente dedicadas ao conhecimento da palavra, ao estudo da palavra, que eram pessoas que, né, se você olhar para a vida espiritual delas, você vai, do jeito que elas agiam para construir a sua vida espiritual, você vai encontrar pessoas, né, que eram tremendamente zelosos pelas coisas que são de Deus. Porque nós, irmãos, existe uma tendência hoje em dia, eu sempre falo das tendências hoje em dia, porque as tendências hoje em dia são demoníacas. As tendências da igreja hoje em dia são demoníacas, completamente demoníacas. Porque as pessoas se contentam com a superficialidade, as pessoas se contentam a vir na igreja, né, uma ou duas vezes na semana, as pessoas se contentam, né, em orar 5 minutos, as pessoas se contentam quando oram 5 minutos, né? As pessoas se contentam, sabe, em colocar um louvor na sua casa e acham que é suficiente para ter uma vida sadia em relação a Deus. Para ter uma vida como Deus deseja que nós tenhamos. Deus quer que você ore e Ele fale contigo durante a sua oração. Deus não quer um monólogo que você ora e você não ouve a voz de Deus durante a sua oração. Deus não quer que seja desta forma. Deus não quer que você leia a Bíblia e Ele não fale contigo quando você leia a Bíblia. Deus não quer. Deus quer fazer parte da sua vida ao ponto de você percebê-lo, de você senti-lo e de você ouvi-lo, né? Deus deseja que isso aconteça nas nossas vidas e na sua vida. Deus deseja que isso faça parte da sua história e que você viva essa história, para que, né, Deus possa se manifestar a você. Eu não consigo compreender, né, pessoas que acham coisas tão bonitas de Deus, né? Ah, o culto foi maravilhoso. Ah, né, quando eu oro de madrugada acontece isso. Mas não faz isso constantemente. Se é tão bom, por que não faz isso? Se é tão bom, por que que não realiza isso? Se é tão bom ler a Bíblia, por que que não lê? Se é tão bom orar, por que que não ora? Né? Por quê? Porque na verdade, né, a pessoa ela está tendo, né, um grande problema espiritual na sua própria vida, que é o quê? Né? A pessoa ela não consegue ter uma vida constante em relação a Deus. E nós temos que ter uma vida constante em relação a Deus. Né? Aí você fala assim, pastor, mas eu tenho que orar quantas horas por dia? Você não tem que orar horas por dia, coisa nenhuma. Você tem que fazer aquilo que Deus considera, né, de você como suficiente. Né? Deus é que tem que ser a medida. E Ele tem que dizer para você o que é suficiente para você. Se Ele quer que você ore de madrugada, Ele vai falar para você que Ele quer que você ore de madrugada. Se Ele quer que você fique na presença dEle, né, 10, 15, 20 minutos, Ele vai falar para você. Se Ele quer que você leia a palavra todos os dias, Ele vai falar para você. O problema é que o homem ouve e não obedece. O problema é que o homem ouve e não dá bola, não liga para aquilo que Deus fala. O problema é que as pessoas, né, elas tratam Deus de forma terrível, né? Tratam Deus, sabe, de forma desprezível, né? Porque Deus tem tantos desejos para as nossas vidas e as pessoas cumprem pouquíssimos os desejos de Deus para a nossa vida. Porque não roubar, não matar, porque tudo isso, né, faz parte da lei, né? Faz parte da lei. Você não pode roubar, você não pode matar, porque faz parte da lei, tanto a lei dos homens como a lei de Deus, né? Isso, né, é algo natural para o ser humano, né? E Deus deseja que nós tenhamos momentos diferentes com Ele. Se você olhar as cartas do apóstolo Paulo, você vai encontrar ali a orientação de Deus em relação a posturas da igreja. Porque Deus enviou as cartas às igrejas, a posturas da igreja, como nós devemos ser, como nós devemos agir, como nós devemos buscar a Deus, como nós devemos vencer a nós mesmos, e assim vai. Então, irmãos, sabe, que você se encha do Espírito Santo, não só hoje, mas amanhã na sua casa, e depois de amanhã na sua casa, e depois de amanhã na sua casa, e todos os dias na sua casa, durante os momentos que você vai buscar a Deus, que são os momentos que Deus te impeliu a fazer isso, que Deus te motivou a fazer isso, que Deus exige que você faça, né? E cada pessoa é diferente da outra, né? Deus conhece a nossa personalidade. E Deus, Ele sabe muito bem quando a verdade da nossa vida se apresenta a Ele, né? Então, por isso que, né, não tem fórmula. Não tem fórmula, né? Tem aquilo que Deus falou, que é a fórmula. Mas o jeito que a gente faz depende muito da nossa personalidade, da verdade, dos nossos sentimentos que são apresentados a Deus, e Deus respeita tudo isso. O que a gente não pode é negligenciar aquilo que Deus deseja das nossas vidas, né? Então eu jamais vou poder dizer assim: irmão Luiz Carlos, você tem que orar 3 vezes ao dia como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia e Deus usou muito Daniel, mas Daniel era diferente do irmão Luiz Carlos, e a intensidade daquilo que um faz em relação ao outro, sabe, não é medido, né, por situações palpáveis, mas são medidos no mundo espiritual. Então, muitas vezes, uma oração, olha só o que eu vou falar, não quero que você confunda o que eu vou falar agora. Muitas vezes, uma oração de 5 minutos é muito mais eficiente do que uma oração de 3 horas. Muitas vezes. Mas por quê, pastor? Porque muitas vezes a oração de 3 horas é uma oração extremamente teórica, é uma oração extremamente longe e distante de Deus, né? E a oração de 5 minutos foi uma oração intensa, verdadeira, e que Deus ouviu. Então, que nós estejamos nos educando, nos preparando e agindo segundo aquilo que Deus fala. Para nós encerrarmos, Jesus... E aqui é interessante porque, como eu falei, Jesus estava na Galiléia, né? Mas esse trecho da palavra do Senhor que Lucas escreveu aqui, Jesus já estava entrando em Jerusalém. A gente pode perceber isso no Evangelho de Mateus, que tem o mesmo texto, né? Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, ele olhou para a cidade santa. Ele viu as muralhas da cidade e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Isso é um lamento, irmãos. Essa palavra de Jesus é um lamento. Um lamento por aquilo que Jesus tinha intenção de fazer e da rejeição daquilo que, né, o povo judeu fez em relação àquilo que ele desejava fazer. Quando Jesus fala que ele queria colocar, né, o povo de Deus ali, os filhos de Jerusalém, né, como informa ele diz aqui, os filhos de Israel, debaixo das suas asas, e eles não quiseram, né, na verdade eles estavam rejeitando tudo de Deus, a proteção, a guarda, o calor, sabe? Estavam rejeitando tudo ali que Deus tinha a oferecer para suas vidas. E era um lamento, porque Deus ofereceu, porque Jesus ofereceu isso. Jesus ofereceu que nós estivéssemos debaixo das asas dele. Jesus ofereceu a proteção dele. Jesus ofereceu a guarda dele. Jesus ofereceu, sabe, o aquecimento, né, de uma mãe em relação ao seu filho. Tudo aquilo que nós necessitamos, ele ofereceu. E ele lamentava porque as pessoas, né, haviam rejeitado. Então você imagina assim, né? Vou falar para você assim. Você imagina assim. Vou usar a mão nos carros de novo ali, né? Ficou um urso, que eu já usei um pouquinho, vou usar e continuar usando, né? Imagina a mão nos carros. Deus chegar para você assim e falar para você assim: meu filho, eu quero te proteger. Meu filho, eu quero cuidar da sua vida. Meu filho, eu quero te guiar pelos caminhos que você deve ir. Meu filho, eu quero te sustentar, te aquecer. Né? Se Deus fizesse isso, possivelmente o irmão faria assim, falaria assim, né? Isso, Senhor, eu quero tudo isso. Foi o que Jesus fez conosco. Jesus nos ofereceu tudo isso. Mas tem pessoas que estão querendo não viver tudo isso. Porque para viver debaixo das asas do Senhor, é necessário que nós nos submetamos ao Senhor. É necessário que nós estejamos ali, né, entregando a nossa vida a Ele para que Ele possa fazer isso. É necessário que nós sejamos fiéis ao Senhor para que Ele possa fazer isso. Salmo 91 começa, né? Aquele que habita no esconderijo do Senhor, diz ao Senhor. Aquele que descansa à sombra do Senhor, diz ao Senhor. Então, existe um contexto espiritual de proximidade que Deus deseja para as nossas vidas neste mundo, para que nós possamos viver as coisas grandes de Deus neste mundo e no mundo vindouro, né? Eu vou dizer para você hoje aqui, eu vou te desafiar hoje aqui. Quando alguém pedir para você orar, ore por isso, irmão. Ore por ela com imposição de mãos. Ore por essa pessoa com imposição de mãos. Ministre o poder de Deus. Não deixe a vida sair dali sem que você faça essa obra. Né? Não deixe isso acontecer. Né? A gente recebe muitas pessoas na minha casa, né? Muitas, parece assim, parece que a nossa vida é aqui na igreja, mas não é, irmãos. Sabe? Quase toda semana tem pessoas que pedem para ir em casa, para falar, para conversar, né, para receber oração, para receber orientação. E algumas vezes a Rosana, me falou assim: pô, a pessoa veio aqui, conversou com você, né? Você deu orientação, mas você não orou por ela. Aí eu, normalmente eu falo assim: eu não orei por ela porque ela não pediu para eu orar por ela. Eu vou interceder por ela, mas eu não orei por ela porque ela não pediu para eu orar por ela. E eu sei que isso é extremamente questionável, mas, irmãos amados, a gente vive tanto, as coisas são de Deus, a gente vive tanto, sabe, a gente vive com tanta intensidade, né, as coisas são de Deus nas pessoas, que a gente acaba aprendendo algumas coisas, né? É lógico que se Deus me impulsionar para fazer algo, porque muitas vezes, e algumas vezes, melhor dizendo, algumas vezes, a pessoa está endemoniada. E a pessoa está sendo convencida por Satanás para não falar nada. E aí a gente ora, porque Deus manda. Mas, eventualmente, irmão, se alguém pedir para você orar, ore. Sabe? Procure um lugar onde você possa fazer isso, se você puder. Ore. Já vi pessoas orando por outras na rua. Ore. Já orei por pessoas no meu trabalho. Obviamente, né, não no meio de uma multidão, mas que a gente deve também saber separar as coisas no trabalho. Que nós sejamos, sabe, se movendo segundo o poder daquilo que Jesus deixou, né? Segundo o poder daquilo que Jesus fez. E eu sempre falo assim, que a nossa grande ajuda para as pessoas é pregar o Evangelho e orar. Essa é a nossa grande ajuda. Porque isso resolve uma vida inteira da pessoa. Talvez você esteja preocupado em dar alimento, né, em suprir uma necessidade, pagar uma conta. Não que você não possa fazer isso, mas, sabe, às vezes e muitas vezes a pessoa precisa de um direcionamento que ela não tem. E o direcionamento é a palavra de Deus e a oração. Para que Deus possa curar, para que Deus possa expulsar o demônio. E fazermos a obra como Jesus mandou. Como Jesus falou. Eu vou orar por você agora. Eu gostaria que você, aonde você está, que você se predispusesse, sabe? Obrigado. Você se predispusesse a agir segundo, né, esse desafio que eu fiz aí, né? Segundo esse desafio que nós falamos aqui, que Deus vai te honrar, que Deus vai te honrar, que Deus vai te honrar. Às vezes a gente pensa assim: não, mas eu vou orar por fulano, beltrano. Algumas vezes são parentes seus, irmãos, que você tem intimidade, você pode fazer. Algumas vezes são parentes seus, e você, sabe, pode fazer com muita facilidade, mas mesmo assim você não faz, né? Então vamos orar em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem cuidado de nós, Deus que tem preparado este dia para que, Senhor, de toda a terra, Pai, alcançássemos aquilo que é Teu, Senhor. Eis o Teu povo, eis a Tua igreja, eis as pessoas, Senhor, que deverão ser usadas por Ti, Senhor, que serão usadas por Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eis a igreja que tem unção, eis a igreja que tem o poder à nossa disposição. Eis a igreja que tem, Senhor, de toda a terra, Pai, a Tua promessa. Tua promessa maravilhosa, Senhor. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, manifesta-te, Senhor. Tira o medo, a covardia, Senhor. Manifesta-te, Senhor. Tira, Senhor, da glória, Pai Santo, comodismo, Senhor. Tira, Senhor, porque Tu és Deus. Tu és Deus poderoso e fiel. Tira, porque Tu és Deus santo, majestoso, verdadeiro. Tira, porque Tu és Deus que faz todas as coisas, Senhor. Deus Todo-Poderoso, labarrou de canda, labasúbia e alabaxéias. Usa, Senhor, estas vidas no poder do Teu Espírito, Senhor. Dá ousadia, ousadia santa, Senhor, ousadia que vem de Ti, ousadia que vem do Teu Espírito, Senhor. Usa, Senhor. Usa, Senhor, de toda a terra, Pai, com poder e autoridade, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Teu óleo precioso seja derramado hoje, Senhor. E que hajam grandes transformações aqui, nesta manhã, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Altíssimo. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, graças a Deus.